Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Vamos ao quarto episódio da série. Hoje em destaque, Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. Quem comenta a obra é a professora Gisele Chiari. Gisele tem graduação, mestrado e doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo, USP, com pesquisa voltada para a literatura brasileira. Atualmente realiza pós-doutorado na UEL e investiga poéticas literárias, oralidade e performance. Gisele Chiari apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que a UEL prima por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
As Cartas Chilenas são um poema satírico compostas provavelmente entre 1783 e 1788, mas só foram publicadas em livro em 1845. Por que essa demora para publicar as Cartas Chilenas? Por conta da maneira como elas circularam. Elas circularam no ano de 1789, na região de Minas Gerais, um pouco antes, né, do episódio da Inconfidência Mineira. Só que elas circularam em panfletos e panfletos manuscritos. Então, o que nós temos hoje não é o texto completo, né? Pouco se perdeu, né, nesse movimento aí das cartas circularem, né? E dessa forma manuscrita. Então, o que nós temos hoje, dessas cartas que foram escritas, são 13 cartas, e sendo que a oitava e a décima terceira estão incompletas. Além dessa dificuldade de estabelecimento do texto, também houve dificuldade em se definir o autor. Porque quando elas chegaram, né, nesses manuscritos, você tinha qual informação? Que eram cartas chilenas, em que se contam os sucessos de todo o governo de Fanfarrão Minésio. Então, esse seria, né, o conteúdo, né, os sucessos do governo de Fanfarrão Minésio, que era general de Chile, escritas na língua castelhana e escritas pelo poeta Critilo, traduzidas em português e dedicadas aos grandes de Portugal por um anônimo. Isso está no corpo, né, do texto, é como ele se apresenta para o leitor. Então, a informação que você tinha é que eram cartas escritas por Critilo, que estava escrevendo desde Santiago do Chile para um tal de Doroteu, que estava na Espanha, e que o teor era a crítica ao governo do Fanfarrão Minésio, então, que seria então governador de Santiago. Bom, isso foi um recurso utilizado pelo poeta, né, o Tomás Antônio Gonzaga, que hoje se sabe ser o autor dessas cartas, para poder fazer, né, a sátira ao governador de Vila Rica, né, e da província de Minas Gerais, que era o Luiz da Cunha Menezes. O Luiz da Cunha Menezes governou a província de Minas Gerais justamente nesse período, de 1783 a 1788. E como é que se chegou, né, na definição de Tomás Antônio Gonzaga ser o autor das Cartas Chilenas? Depois de muito estudo e muita pesquisa e fazendo comparações com outros textos dele e também com de outros autores que se supunha serem também autores das Cartas Chilenas, como o Cláudio Manuel da Costa. Mas fazendo a comparação com os poemas de Marília de Dirceu, né, que é outra obra do Tomás Antônio Gonzaga, e também o Tratado de Direito Natural, percebeu-se ali, então, que havia muito mais aproximação, né, tanto nos detalhes de estilo do Tomás Antônio Gonzaga, também em aspectos ideológicos, né, presentes nessas outras obras dele, né, a Marília de Dirceu e o Tratado de Direito Natural. Então, hoje há um consenso de que foi ele que escreveu essas cartas, que aparecem num primeiro momento, anônimas, né? Na verdade, utilizando esse recurso para poder fazer a sátira ao governador da província de Minas Gerais. O Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu em Portugal em 1744, no Porto, e depois, em 1782, ele é nomeado ouvidor-geral da Vila Rica, vindo então para o Brasil. E ele morre entre, não há data certa, 1809, 1810, em Moçambique, por conta, né, do degredo que ele sofreu pelo envolvimento, né, em Confidência Mineira.
Professora Gisele Chiari, sobre o livro Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
Esse recurso que o Tomás Antônio Gonzaga utiliza para poder fazer a sátira, que é um recurso utilizado na literatura, na sátira, é chamado de criptônimo, que é quando se oculta um verdadeiro nome de uma pessoa da vida real para que elas apareçam em obras, né, de poéticas ou narrativas, né? Então, o criptônimo do Tomás Antônio Gonzaga é o Critilo, né, e o do fanfarrão Minésio, do governador da capitania de Minas Gerais, que é o Luiz da Cunha Menezes. Bom, como o próprio texto já adianta para nós, né, ele conta os sucessos do governo desse fanfarrão Minésio, que é o Luiz da Cunha Menezes, e de que forma que ele vai contar com essa estrutura, né, dessas cartas, que são enviadas, que nós temos 13, e em cada carta, né, ele vai trazer um pouquinho do que fez esse fanfarrão Minésio, ou do que não fez, né, e aspectos dessa figura e desse governo. É, o que ele vai mostrar para nós é que esse governo, portanto, também esse administrador, que é o Luiz da Cunha Menezes, trazido nessa figura do fanfarrão Minésio, é um governo corrupto, em que você também tem, né, um nepotismo, abuso de poder. Esse governador é tirano, é inábil, e ele vai mostrando isso em cada carta, né? Na primeira carta, por exemplo, ele vai descrever a entrada, né? Como é que esse fanfarrão chega no Chile para ser o governador de Santiago, né? E aí ele utiliza de um outro recurso, né, literário, também se dá na sátira, que é a comparação. Então, ele vai comparar o fanfarrão Minésio com o Sancho Panza. Vai mostrar como ele ofendeu os chefes da elite local. Vai mostrar como ele vai querer, né, esse fanfarrão Minésio vai conversar apenas com o antigo chefe e vai desprezar todo o Senado, que são maneiras de se comportar que ofendem, né, essa elite local, que não são maneiras usuais. Na segunda carta vai mostrar um outro aspecto dele, que é a falsa piedade, né? Ele se mostra virtuoso, devoto, piedoso, mas que são só formas de ele mostrar ou esconder os seus verdadeiros interesses e de como ele é um chefe ignorante. Também como recurso da sátira para criticar o fanfarrão Minésio, o que o Tomás Antônio Gonzaga vai fazer? Ele vai trazer aspectos físicos, como a feiura, fazendo um paralelo com aspectos negativos também morais, né? Fazendo esse paralelo entre feiura física e vícios morais, né? Esse texto, além de fazer essa crítica e mostrar, né, como já nesse período você tem essas questões presentes, né, a corrupção, o nepotismo, a tirania, você tem uma espécie de quadro dos costumes da Vila Rica desse período. Então não é só a figura do fanfarrão que transparece aqui, transparece também, por exemplo, a opinião da elite letrada, porque o texto, na verdade, é dessa perspectiva, né? A perspectiva do Tomás Antônio Gonzaga, que é trazida aqui, é da elite letrada do século XVIII. Por isso, muitos autores vão dizer que, na verdade, você não tem uma crítica à monarquia aqui nesse livro. Você tem uma crítica realmente a esse governador que justamente se mostra infiel ao monarca, porque faz um mau governo. Porque na perspectiva, né, de uma monarquia, você tem um corpo todo, né, em que a cabeça é o rei. Então, se alguma parte desse corpo não funciona bem, você tem você está sendo infiel a essa monarquia. Né? Então, o imaginário todo que se dá aqui é um imaginário político de antigo regime ainda, né? E nesse momento você tem uma crise política e econômica com a decadência da mineração. Então, esse é o contexto. Também a gente tem um contexto aqui muito importante que aparece nessa crítica de costumes, que é, por exemplo, a lógica clientelar, né? A lógica da troca de favores, que, a gente sabe, permanece até hoje. Então, acho que essa é também outra importância para pensar o texto em relação aos nossos dias atuais. Como é que se configura essa elite? Como é que ela opera? Como é que ela se organiza? Como é que ela se relaciona com o governo e com aquilo para que o governo tem responsabilidade com ela? Como é que ela se organiza de forma a ser inábil? O que eu quero dizer é como esses vícios, vamos dizer assim, para trazer a linguagem do período, os vícios, né, dessa elite e desses governadores, como é que eles acabam se mostrando inábeis. Ampliando o quadro, né, de Minas Gerais para o Brasil colonial, nós podemos perceber como toda essa inoperância, vamos dizer assim, colonial acontece no governo do fanfarrão Menezes, né, do Luiz da Cunha Menezes, e por que ela se mostra inábil, corrupta, inoperante e etc. E como isso ainda perpassa, né, essa herança colonial ainda perpassa as nossas estruturas. E como é que a gente, visualizando isso na literatura, a gente pode pensar em mudar essa herança, né, e modificar essas relações de poder que ainda acontecem nos dias atuais.
Professora Gisele Chiari, sobre o livro Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
Na sexta-feira, no quinto episódio da série, confira a obra Niquete, uma história de poligamia, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. O livro será comentado pelo professor da UEL, Frederico Garcia Fernandes, que também é colunista da UEL FM. Lembrando que esta lista dos 10 títulos vale também para o vestibular 2024. A segunda fase do vestibular 2023 será realizada nos dias 2, 3 e 4 de abril. Eliette Vanzo, para a UEL FM.